Graça e paz sejam multiplicados no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dar a paz do Senhor para você que está nos assistindo da sua casa. É um tempo maravilhoso estarmos aqui juntos para falarmos da palavra de Deus em meio a todas as coisas e os acontecimentos recentes. Eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor e eu quero te chamar para a gente orar. Você pode curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse tempo maravilhoso, pela sua palavra, que em todo tempo é a mesma. Ela não muda, ela é a mesma ontem, ela é a mesma hoje, ela será para sempre. Pai, muito obrigado porque a sua palavra é poderosa, porque a sua palavra funciona. E ela tem nos levado de fé em fé, de glória em glória. E nós cremos no Senhor e na força do seu poder. Muito obrigado, Pai. Nós te rendemos graças em nome de Jesus. Aleluia! Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre o Salmo 91. É um salmo que muitos de nós conhecemos, muitos de nós às vezes deixamos ele aberto em casa, né? Salmo 91, aquela Bíblia linda, maravilhosa, dessa grossura assim, na estante, num pedestal. Mas o Salmo 91 tem coisa boa pra gente, tem muita coisa legal. E eu queria compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. Você pode abrir comigo? Salmo 91, a partir do versículo 1. Aleluia! Glória a Deus. Sem querer ser negligente com os acontecimentos recentes, eu quero dizer, tome as devidas precauções, obedeça às autoridades, mas eu quero te dizer para que você não tenha medo. Porque nós temos promessas na palavra de Deus sobre aquilo que nós podemos crer, porque está escrito. E como nós costumamos dizer, se está escrito, nós acreditamos e ponto final, amém? Glória a Deus. Então abre aí comigo o Salmo 91, versículo 1, que diz assim: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Sabe, irmãos, eu olho para esse texto e eu fico maravilhado com o primeiro versículo. Ele diz assim: aquele que habita. Sabe que habitar é diferente de visitar? Habitar é diferente de passar um tempo? Como assim, Fernando? É simples. Eu estive alguns dias atrás, no início do mês de março, eu estive na casa do pastor Tiago em Goiatuba. Eu visitei, eu fiquei por 5 dias, eu participei da rotina, mas eu só passei por lá. Eu fiquei segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado eu fui embora. Isso não é habitar. O Tiago, o pastor Tiago, Paula, eles habitam naquela casa, eles moram lá, mas eu estava só de passagem, ainda que foi um tempo um pouco maior. Mas na minha casa, eu posso dizer, nesse lugar eu habito, eu participo da rotina, eu sei onde estão as coisas, é o meu lugar de segurança. Quando a palavra de Deus diz, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, o Altíssimo aqui é o Todo-Poderoso, é o Senhor. Essa palavra quer dizer aquele que tem um relacionamento com Deus, aquele que habita nesse relacionamento, ou seja, aquele que está cotidianamente se exercitando em ter um relacionamento com Deus. Ele diz: e descansa à sombra do Onipotente. Sabe, irmãos, esse texto é maravilhoso demais porque ele diz: aquele que habita o esconderijo, ele pode descansar sabendo que tem um Deus que protege, que supre, que guarda. Ele diz: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. E porque habita e descansa, ele diz: tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza. Sabe, eu imagino o salmista, quando escreveu isso aqui, pensando, porque na época deles as cidades eram fortificadas. Existia torres de vigia, existiam muros, existiam portões, e as cidades eram fortificadas para que o inimigo não viesse. Então, quando uma cidade não tinha muros, ela estava vulnerável. Mas ele diz aqui: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, ele diz ao Senhor: tu és o meu muro de proteção. Não é que não existam perigos, não é que eles não sejam reais, é que existe um Deus que é para nós o meu refúgio e a minha fortaleza. A minha fortaleza, embora eu tenha cuidados naturais que eu preciso olhar, não são esses cuidados, porque eles podem ter vulnerabilidades, mas o nosso Deus, ele não é vulnerável, ele é a nossa segurança, ele é o nosso lugar tranquilo. E ele diz: eu digo ao Senhor, meu Deus, em que eu confio, minha fortaleza, meu refúgio. E ele diz mais, ele diz no versículo 3, acompanhe aí comigo, ele diz assim: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Que coisa mais oportuna, não? E ele diz assim: Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz que, por mais que existam coisas que eu posso fazer, existe no Senhor algo que só Ele pode fazer. E ela diz, Ele mesmo te cobrirá com as suas penas, com as suas asas, Ele te cobrirá. E diz assim, nas suas asas, ou naquele lugar, você estará seguro, porque a verdade de Deus é a sua proteção e o seu escudo. Aleluia! A verdade de Deus é quem faz com que a gente vença as circunstâncias da vida. E ele diz assim no versículo 5, você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam mil à sua direita, perdão, vamos lá. Caiam mil ao seu lado, 10 mil à sua direita, mas você não será atingido. O que eu quero falar sobre isso aqui? Eu sei que vivemos dias, estamos passando por algumas coisas, e eu sei que o medo tem se aflorado no nosso meio, no meio de várias pessoas, de vários de nós, e talvez você que nos assiste agora, você esteja em casa e esteja com medo. Eu quero te dizer uma coisa, se você habita no esconderijo do Altíssimo, a Bíblia diz, você não precisa ter medo. Porque você não está sozinho. Ainda que na sua casa esteja só você agora, a Bíblia diz, você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, da peste que se propaga nas trevas e da mortandade que assola ao meio-dia. Ele está falando, ainda que notícias venham de noite, de dia, notícia de peste, notícia de praga, ele diz, você não terá medo, porque podem cair mil ao seu lado, 10 mil à sua direita, mas aquele que habita o esconderijo, ele diz, não será atingido. Versículo 7, acompanha comigo. Versículo 8, ele diz, somente olhará com os seus olhos e você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Versículo 9, ele diz, porque você disse, o Senhor é o meu refúgio. E aqui está o segredo da coisa. Ele diz, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio. E ele diz, você fez do Altíssimo a sua morada, versículo 10, nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará na sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Aleluia, irmãos. É maravilhoso a gente olhar para esse texto e ver aquilo que são promessas de Deus para nossas vidas. Ele diz, porque você diz, o Senhor é o meu refúgio, o Altíssimo é a minha morada. Eu digo a ele isso, e ele diz, então, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará na sua tenda. Você pode crer nisso, porque não foi homem nenhum, não foi pastor nenhum que inventou essas coisas. Eu quero dizer para você que está em casa nos assistindo agora, foi o próprio Deus que inspirou o salmista a dizer, e você pode confiar, porque nós cremos em um Deus que, como diz Tiago capítulo 1, versículo 17, ele não muda. Ele é o mesmo Deus que disse isso no passado, na antiga aliança, mas ele ainda não mudou. E aquilo que ele faz continua sendo a verdade. Você pode acreditar nessa realidade. Então ele diz, vamos continuar lendo comigo, versículo 14. Deus disse, porque a mim se apegou com amor. Olha só que maravilha. Porque a mim se apegou com amor. Primeira coisa, eu o livrarei. Aleluia! Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. E aqui eu quero fazer um parênteses. A Bíblia diz que quando Jesus cumpriu a sua obra na cruz, foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome, nos céus, na terra e embaixo da terra. O nome de Jesus é todo poderoso para nos livrar de toda e qualquer situação. A Bíblia diz que ele está acima de todo nome, nos céus, na terra e embaixo da terra. E aqui ele diz, porque se apegou a mim com amor, eu o livrarei e eu o protegerei, porque conhece esse nome que está acima de todo nome. E aí versículo 15, ele diz, ele me invocará, eu lhe responderei. Aleluia! Sabe, você pode estar vivendo um momento de angústia, de saber, e agora o que eu vou fazer? De repente os seus negócios, você pensa, se eu ficar 5 dias fechado, se eu ficar 10 dias fechado, mas sabe de uma coisa, a palavra de Deus está dizendo, me invocará na sua angústia, e eu responderei. Sabe que Deus pode te dar ideias que você nunca pensou nesse tempo? Sabe que você pode chegar ao Senhor e falar, Senhor, o que eu faço com isso? A situação é essa, essa e essa. Deus não tem problema com a gente expor a situação. Porque Deus é um Deus que diz: você me invocará na sua angústia e eu lhe responderei. Deus pode te dar ideias que você não pensou, que você nunca sonhou, para o seu negócio ou talvez para algo novo, e essas coisas te tirarem de A para B, para que você passe por esse tempo. E aí versículo 16, perdão, ele diz: eu o livrarei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade de vida e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Sabe, se você está me ouvindo, talvez você está me ouvindo e você nem fez Jesus Senhor da sua vida, essas realidades que eu acabei de contar para você, são para você que está ouvindo também. Como que eu faço isso, Fernando? É muito simples. Se você fizer do Senhor o seu lugar seguro, se você receber Jesus como Senhor da sua vida agora, todas essas coisas passam a ser para você também. E como que eu faço isso? Talvez você está em casa e se pergunta: mas não tem um pastor aqui, não tem ninguém aqui? É simples assim, a Bíblia diz que se alguém crer com o seu coração e confessar com a sua boca, estará salvo. E aí a Bíblia diz: eu lhe mostrarei a minha salvação e lhe galardoarei com longevidade de vida. Essa é a palavra de Deus. Sabe, para a gente encerrar, eu quero dar um exemplo que exemplifica muito essas coisas. Eu não sei se você já viajou de avião, eu tive a oportunidade algumas vezes de viajar. E é interessante quando você está viajando com um tempo de chuva. Eu não sei se você já passou por isso, mas o avião começa a decolar, ele liga as turbinas, a torre dá o sinal que ele pode decolar. Então o avião começa a tremer porque ele está parado ainda e vem aquela força das turbinas e ele começa a correr na pista e ele sobe. Só que assim que o avião sobe, quando está chovendo muito e quando as nuvens estão baixas, a sensação que a gente tem é que quem tem medo é que vai cair. Porque o avião treme todo, ele balança. Eu não sei se você já viu o de avião, eu já voei nessa situação. E quem tem medo fica um pouco assustado. Tende a grudar na cadeira, aquela coisa, ai meu Deus. Mas sabe de uma coisa que é maravilhosa? Quando o avião começa a passar pelas nuvens de instabilidade, ele treme. Mas eu vou te contar uma coisa, aquele avião continua subindo. E quando ele chega num certo ponto, ele passa por cima das nuvens. E quando ele está acima das nuvens, eu não sei se você já viu isso, mas você pode olhar pela janela de um lado e de outro, e você vai ver que o céu continua azul. O que eu quero dizer com isso é que ainda que você esteja passando por esses dias, por tempos de circunstâncias, se você permanece firme no Senhor como aquele avião, eu estou passando pelas nuvens, tem algumas coisas balançando. Quando você sobe acima das nuvens, acima das situações, como é isso? Isso é estar no esconderijo do Altíssimo. Você olha e você vê o céu continua azul, as coisas aqui estão tudo bem, mas você olha para baixo e tem nuvens, tem raios, a chuva ainda está acontecendo, mas agora ela está abaixo de você. Isso é estar no esconderijo do Altíssimo. Não é negar que as nuvens são reais, que as circunstâncias são reais, que existem raios e trovões, mas é que em Deus eu consigo romper as circunstâncias e chegar num lugar onde eu estou acima de toda e qualquer adversidade, porque se eu estou em Cristo, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, eu estarei seguro. Sabe, eu quero te dizer uma coisa, você ainda pode confiar em Deus. Porque a despeito de qualquer pandemia, de qualquer falta, Deus não mudou. E Ele continua sendo para você o seu Pai. Você pode confiar em Deus, porque Ele ainda opera. E a Bíblia diz, nós lemos, você pode clamar, invocar. E a Bíblia diz, Ele vai te responder. Amém. Glória a Deus.